Este é o programa reservado às artes aqui na Voz da América e hoje, nesta página, vamos conversar com uma jornalista, mas também criativa brasileira, que é a Liane Varsano. Vamos falar, em particular, do Brasil, as artes em tempo de crise e também da economia criativa. Liane, bem-vindo ao programa de arte da Voz da América.
Obrigada, Alonso, pelo convite.
Como é que está o Brasil em tempo de crise? Como é que é o movimento das artes?
Então, fazer arte no Brasil é uma verdadeira arte, né? De uma certa forma, já fazendo um trocadilho, porque algumas pessoas precisam colocar dinheiro do seu bolso para poder executar os seus trabalhos, né? Ou então elas precisam apostar em leis de incentivo. E como é que funciona isso? São as leis de fomento no Brasil, né? Existe a Lei Rouanet, que é uma lei de âmbito federal, né, onde as pessoas que pagam seus impostos de renda, elas podem oferecer empresas 3% do valor do imposto de renda arrecadado anual para incentivar arte e cultura, né? Ou então uma pessoa física pode oferecer 4% dessa arrecadação, que na verdade você vai juntando várias pessoas físicas e às vezes você tem uma boa renda disso também, né? Então, para isso, você precisa adequar o seu projeto na lei Rouanet, que isso leva um tempo, e aí o projeto leva um tempo para ser aprovado, tem um orçamento, e tudo isso, depois de aprovado, você começa a conseguir algum patrocínio, às vezes você consegue, às vezes não, e o projeto acaba morrendo, ele tem 2 anos, né? Você pode ficar durante 2 anos tentando. E aí chega esse depósito numa conta, é um dinheiro que fica especial, tem um controle, né? Esse dinheiro e o dinheiro que sobra da produção, que às vezes sobra e vai para o fundo setorial. Da mesma forma com a lei da Ancine, que é para a parte de cinema, né, documentários, toda a parte de curtas, médias e longa-metragem. Nesse mesmo âmbito da Lei Rouanet, você também tem a lei do ICMS, que é uma lei de incentivo também para fomentos de cultura a nível estadual, e você tem o ISS, que é a nível de município, né? Que lá no Brasil a gente tem município, estado e federal, né? Fora isso, existem editais públicos e privados, né? Alguns editais, eles têm algum dinheiro junto. Um exemplo agora, está aberto o edital do CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil. Ele te oferece o espaço, te oferece um dinheiro para você realizar o seu projeto. Né? Existem também outros espaços que só te oferecem o espaço, né? Que se chama edital de ocupação.
E como é que, neste momento de crise, isso funciona?
Então, o dinheiro do país circula menos, né? Atualmente, porque as empresas começaram a faturar menos, então os 3% delas diminuiu um pouco, mas assim, a gente está renascendo, né? Então, eu acho que vai vindo esse dinheiro conforme as coisas vão acontecendo, né? E vai vindo conforme também o interesse da empresa, porque às vezes seu projeto precisa trazer visibilidade para aquela empresa, né? Porque se ela vai botar um bom dinheiro, ela que vai apresentar o seu projeto. E se aquilo não traz tantas pessoas que vão olhar ela, né? Então, também não serve. Então, você precisa casar, né? Você não pode pegar uma peça de teatro para crianças e oferecer para a Ambev, que é uma empresa que vende cerveja. Né, tem tudo uma coerência também, então precisa ter um pensamento, uma lógica para as coisas também.
Os artistas brasileiros são famosos por se reinventarem. Uhum. Neste contexto também entram para a chamada economia criativa.
Sim, que aí você... existe também uma coisa chamada muito autogestão de uma carreira, né? Você começa a olhar, por exemplo, Marisa Monte, que é uma cantora conhecida fora do Brasil também, ela tem um olhar de autogestão para a sua carreira, né? Então, autogestão significa você conseguir ter um olhar, e isso também tem a ver com gestão dos negócios criativos, e às vezes, assim, eu dou conta de fazer isso, mas eu não dou conta de fazer aquilo, então eu preciso contratar essa pessoa específica para fazer aquilo para mim, mas eu posso cobrar daquela pessoa um resultado, né? Então, acho assim, a economia criativa, ela trabalha muito de uma forma horizontal, né? Onde as pessoas conversam entre si, diferente da economia tradicional, que você vem do vertical, você tem o CEO da empresa, que você normalmente nem sabe quem é, né? E que ele vai só passando ordem, e você cumprindo normas, ordens, horários. Então, a economia criativa te dá uma liberdade, mas, ao mesmo tempo, ela te coloca mais em atenção, porque o negócio é seu.
E como é que essa iniciativa, por exemplo, ligação das artes com a economia criativa, pode, por exemplo, com a experiência que Eliane tem, ser aplicável para a África? A Eliane conhece uma parte da África, lusófona, pelo menos.
Sim, eu acho que o principal olhar da economia criativa é a colaboração. Então, se todos colaborarem entre si, que é uma coisa que acontece muito nas produções culturais que não têm dinheiro, então você vai, pede uma permuta de uma mesa numa loja para botar no seu cenário e depois você agradece no palco, né? Você traz visibilidade para aquilo. Então, acho que na África também as pessoas começarem a juntar, a criarem núcleos, né? Ecossistemas produtivos, talvez funcione mais do que as pessoas tentarem ir para frente sozinhas, sabe? Criarem núcleos nos próprios bairros, né, nas zonas mais pobres, e alguém pegar e ter uma liderança, né, e começarem a juntos a pensar em alguma coisa que podem produzir, seja uma indústria de reciclagem, seja uma indústria teatro para falar sobre alguma coisa, música, né, a África é muito musical, né, então vamos colaborar e fazer shows, e essa renda de repente vai ser dividida entre todos, ou vai comprar alguma coisa para eles. Né, precisamos ser, de repente, de um gerador de luz. Então, vamos fazer um show onde a gente pode pegar essa renda e comprar um gerador para todo mundo. Né? Em algum momento, todo mundo vai poder ali carregar o seu celular, vai poder carregar alguma coisa que precise. Enfim, eu acho que é isso, é um pensamento coletivo. Acho que a economia criativa, ela pensa muito no coletivo.
E essa economia criativa no Brasil acaba salvando quer as pessoas da comunicação, quer as pessoas de artes, quer de outras áreas.
Sim, salva pessoas dessas áreas e também os lugares, núcleos mais criativos mesmo estão nas comunidades, nas favelas, porque as pessoas precisam se reinventar, elas precisam viver bem. A gente tem uma violência muito grande nas favelas, mas existem vários trabalhos, várias ONGs e vários centros comunitários que fazem coisas maravilhosas no Brasil. Né? Eu conheço um rapaz que é fotógrafo, né? E ele tem 21 anos e ele é do Complexo do Alemão, o nome dele é Hector Santos, eu tô falando aqui porque é uma história bacana, né, uma história boa, e ele já é uma pessoa que já viajou para outros países e ele faz um movimento, ele consegue comprar seu equipamento, e nem por isso, ele está no Complexo do Alemão, e daí é só um detalhe, entendeu? É possível você fazer, basta você querer começar com aquilo que você tem.
Interessante, a Eliana trabalha com artes no Rio, que é uma cidade que a história já diz, bastante agitada, muita atividade, com os seus problemas, é verdade. Como é que é a presença africana nas artes brasileiras, no Rio em particular?
Então, o Rio de Janeiro tem um grande número agora, né, com a questão dessa imigração, né, dessa questão, né, e ter o português, então a gente tem algumas pessoas, já conheci alguns africanos, né, que pelo português vão para o Brasil, né, angolanos, moçambicanos, enfim, pessoal de Guiné-Bissau e outros países. E eles agregam muito, eles trazem coisas muito legais, né? Eu vejo gente, por exemplo, eu conheço bailarinos que estão em companhia da Deborah Coker, né? Então, isso traz uma grande satisfação.
Acompanha o movimento das artes em África e também nos países de língua portuguesa. Existe uma coisa chamada CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Na sua opinião, essa comunidade ajuda as artes? Há quem diga que é um grupo de líderes políticos, mas há quem diga que também pode ajudar nas artes.
Eu acho que poderiam ajudar mais. Eu acho que a gente poderia se unir mais, né? Criar lideranças. Porque eu acho que a arte e a cultura, além de levar a diversão, ela traz o conhecimento, ela coloca as pessoas com a liberdade do pensamento. Você relaxa a mente ouvindo uma boa música, e dali a 2 minutos já vira uma boa ideia. Né? A economia criativa trabalha com boas ideias. Né? Então, a gente precisa também se alimentar melhor, você precisa pensar melhor. Né? Alimentar, que eu falo, não é você comer as coisas caras, é você comer coisas saudáveis, né? É ter uma vida mais saudável. Eu acho que é tudo, é um modo de vida, no fundo.
A economia criativa está certamente noutros países, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e também em África, por mais que às vezes a gente não chame pelo nome, mas pela dinâmica que as pessoas têm no seu dia a dia, acaba sendo a mesma coisa. Alguma ideia, já estamos a terminar, Eliane, de juntar as tantas forças da economia criativa e expandir este movimento?
Eu acho que a gente pode usar a tecnologia para isso, né? A gente, por mais que a gente esteja com um Atlântico entre nós, né? Entre o Brasil e a África, mas a gente pode usar a tecnologia, a gente pode fazer um intercâmbio. Inclusive, eu, Liane, estou aberta a isso, a oferecer esse intercâmbio, a oferecer oportunidades, sejam elas no Brasil, para quem está no Brasil, ou sejam elas para quem está na África. Eu acho que a gente tem, o mundo está aí, a tecnologia está para juntar todos, né, e não para separar.
Vamos terminar com uma música. A Liane trabalha com muita música do Brasil.
Sim.
A oportunidade de escolher uma música para fecharmos este nosso programa.
Meu Deus do céu. A gente vai levando do Chico Buarque.
E por quê?
Porque eu acho que o brasileiro vai levando. A gente vai levando. A gente vai levando essa vida.
E assim, amigos, foi o programa de artes aqui na Voz da América. Conversei com a Liane Varsano, jornalista e também criativa brasileira que nos visitou aqui em Washington. Eu sou Miguel, até para a semana.
Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama.
Mesmo com todo emblema, todo problema, todo sistema, toda ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema.
Mesmo com nada feito,
com a cara escura,
com nó no peito,
com a cara dura,
não tem mais jeito,
a gente não tem cura. Mesmo com toda via,
com todo dia,
com todo ia,
todo não ia,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando,
a gente vai
levando essa guia. Mesmo com todo rock, com todo pop, com todo estoque, com todo hip-hop, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando esse toque.
Mesmo com toda a sanha, toda a façanha, toda a picanha, toda a campanha, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa manhã.
Mesmo com toda a estima, com toda a esgrima, com todo o clima, com tudo em cima, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa rima.
Mesmo com toda cédula, com toda célula, com toda súmula, com toda sílaba, a gente vai levando, a gente vai tocando, a gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula.